Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Vamos pro segundo episódio da série do Draft 2024. Hoje é dia de falar das skill positions, ou como a galera gosta, as posições do fantasy football. Vamos falar de running backs, wide receivers e tight ends. Presidente JP e tal Rafão. Beleza, Rafão?
Tudo certo, vamos nessa, temos três grupos para passar, temos muita coisa para falar, então bora logo.
Eu nem vou ficar muito aqui nos recados não, só aquelas coisas de sempre, né? Olhem lá os posts que já estão saindo com os rankings também, que complementam aqui o programa, e eu faço ainda uma atualização ou outra na página dos Free Agents, e já na semana que vem, começa o Olho no Draft, que é dos times. Então, dá uma sacada lá no site para ver esses posts. Quem não viu os lá de trás também, de máquina do tempo e tal, vale a pena dar uma checada. E, Rafão, já quer falar alguma coisa para a galera de como que vai ser no draft ou tá cedo?
Sim. Podemos falar lá na NFL Brasil. Primeiro dia do draft, né? A primeira rodada vai estar ao vivo no YouTube da NFL Brasil, com imagens lá da transmissão. A gente vai fazer junto com o pessoal da Rede TV. Vou lá para São Paulo. A gente vai usar o estúdiozinho de podcast. Igual foi no ano passado, a galera que acompanhou, ficou bem legal. Vamos fazer o mesmo esquema esse ano. E é maneiro para quem, enfim, eu sei que tem a galera que gosta de ver na ESPN. A gente está dando a opção. Mas se você não tem ESPN, não tem acesso, está no YouTube para você assistir, que é 0800. É só entrar e ver, né? Então,
é isso aí. É isso. Beleza, então vambora, que tem muita gente boa pra gente falar aqui hoje. Mais concentrado no wide receiver, mas, né, temos que começar com o running back. E uma pessoa lá do grupo, me esqueci quem foi agora, se foi o André, acho que foi o André, que fez um comentário quando eu publiquei o post dos running backs, dizendo que achou que eu ia colocar como vago a opção número 1. E eu vou dizer que eu, na verdade, pensei em deixar vago a número 2 para mostrar que são poucas as opções. Porque eu gosto do Jalen Wright, de Tennessee, e deixei ele como meu número 1, que é um jogador explosivo, que, né, consegue agir no campo aberto. Existe uma certa dúvida se ele consegue receber passes, se ele já está pronto para atuar como recebedor também. Mas o lance do big play e da explosão, eu consigo ver ali. Você gosta do Wright, Rafão?
Eu gosto. Eu não sou apaixonado por nenhum dos running backs. Sou apaixonado por nenhum running back.
Nenhum running back desse ano é pra sair no primeiro round, né? Nenhum é. Mas não quer dizer que você não possa encontrar.
E talvez também não na segunda rodada.
Talvez.
É isso que eu penso.
Talvez.
É isso que eu penso. Mas assim, eu acho que o Jalen Wright, ele é um running back que consegue entrar na NFL. Porque quando a gente tá falando de jogadores que não são especiais, né? Porque ano passado a gente tinha alguns caras que eram especiais. Esse ano não temos jogadores especiais, a gente precisa de jogadores com valências, com armas que façam ele conseguir entrar num time. O Jalen Wright, ele tem boas armas, porque além de ele, enfim, como running back, ter mostrado, né, produção, ele é um cara que consegue ser um fator no jogo aéreo. Não é, de novo, não é especial, mas acho que é um cara que consegue fazer um trabalho sólido no jogo aéreo, e é um cara que consegue fazer um trabalho sólido protegendo no passe. Quanto mais coisas você sabe fazer, mais chances você tem de ficar em campo. Então acho que ele é um cara que vai conseguir um espaço por causa disso.
Eu só acho que o tape dele recebendo passe é limitado. É mais uma projeção do que, né, uma parada que a gente confia. Talvez isso faça até ele cair mesmo no draft. O outro cara, né, que muita gente coloca até como primeiro, e eu deixei como coringa, foi o Jonathan Brooks, de Texas. E eu deixei como coringa por causa da lesão, principalmente. Né? Ele tem uma lesão durante a temporada, é uma lesão séria de ligamento. Ele já tinha pouca amostra, porque ele era a reserva do Bijan Robinson, né, que foi o top 10 do ano passado. Por um lado, isso é bom, né? Ele ter pouca amostra, porque a projeção de tempo que ele vai ter, né, na NFL aumenta, mas a lesão invalida isso, né? Então fica elas por elas, né?
O Jonathan Brooks, para mim, é o caso que a gente está entendendo já a dinâmica de running backs para futebol americano, porque ele ainda ele é sophomore, ele poderia ter ficado mais tempo, só que ele já foi, ele vai para a NFL para se mostrar na NFL, ele vai se provar na NFL, ganhando o contratinho dele de calor e tudo bem, porque ele sabe que ele vai fazer o dinheiro se ele conseguir um contrato depois dos seus 4 anos. Então ele falou voltar para Texas. Eu sei que eu lesionei e tal, mas antes dele lesionar, ele fez 1.139 jardas e 10 touchdowns. Uhum. Tem um monte de running back aqui que não teve número assim com a temporada inteira completa, né? Uhum. Então, assim, ele teve bons números, lesionou, né? E ele apostou em si mesmo. Enfim, eu falei, cara, ele é um cara que saiu do high school 4 estrelas, é um cara que antes de lesionar produziu, e ele apostou que fazer esse passo para a NFL é uma boa. Eu gosto dele, é um jogador assim clássico de wide zone, né, de espaço, com paciência, fluidez e velocidade. Eu gosto do Jonathan Brooks. Acho que a grande questão dele é exatamente isso, é a amostragem pequena. E lesão, né? Essa questão do ligamento que a gente nunca sabe como o cara volta.
Running back hoje em dia não tem tempo a esperar. Tem que ir mesmo, não tem jeito.
Tem que ir pra cima, né?
Aí a parada é o seguinte: depois desses dois, eu vejo o seguinte. Você pode gostar, aí vai de scout pra scout. Alguém vai gostar mais de um, de outro, de uma característica ali, de um estilo a colar. E é por aí, é gosto do freguês. Quem disser que tem um ranking muito bem definido aí de talento, cara, tá vendo além do que tem que ver, entendeu? Da parada. Ou você bota mais um terceiro junto com esses dois, Javão?
Cara, eu tenho um terceiro, mas, de novo, por eu não ser apaixonado, eu acho que é um cara também que é bem burocrático, que é o Trey Benson. Uhum. Né, de Florida State, que é outro cara que também produziu, entendeu? Ele teve quase 25 touchdowns nos dois últimos anos. É um cara que tem tamanho na NFL, né? Tem 100 quilos em 80, correu menos de 4.4 no combine, quase 4.4, 4.39, foi recruta 4 estrelas, né? Só que ele já também é outro que rompeu o ligamento, né? Em Oregon ele rompeu o ligamento, transferiu para Florida State, jogou bola nos 2 anos que teve em Florida State. Mas, eu, assim, não é para mim um running back criativo. Não é um cara que vai, né, criar big plays, assim. É um cara meio burocrático, mas é um cara sólido também, né? Também não é um grande recebedor, então...
Sabe o que pega para mim? O Trey Benson me traz um trauma. Que se chama Benny Wells. Eu bato o olho nele, eu vejo o Benny Wells, cara, correndo. E ele é mais alto, né, o Benson, e ele corre muito em pé. O Benny Wells, qualquer toque na perna dele, ele caía. Eu acho que pode acontecer algo parecido com o Benson na NFL, que também não é um cara muito físico, como não era o Benny Wells. Então me traz esse trauma, eu não consegui colocar ele junto dos outros.
Justo, tá justo. Mas eu tenho um cara que eu gosto.
E aí, quem é?
Fora desses todos. E é o que você falou, né? Que agora já é pegar um pouquinho assim e tal, só aqui. Mas tem um cara que eu acompanhava vindo do high school e que tinha muito hype, né? Muito se falava dele saindo do high school. E ele foi para um grande programa. A verdade é que ele não teve uma grande carreira universitária, mas eu ainda aposto que ele pode ser um melhor jogador na NFL do que um jogador no college, porque no college simplesmente não deu certo, que é o Will Shipley, de Clemson. Que é um cara que era top 50 saindo do high school, foi pra Clemson, todo mundo achou que esse cara ia estourar lá, só que nada deu certo em Clemson nos últimos anos, pouca coisa deu certo em Clemson nos últimos anos, e o Will Shipley foi um deles, mas eu acho que esse é um cara que tem alguma criatividade com a bola nas mãos, que podia ter mostrado mais como recebedor também. Todo mundo queria que ele... todo mundo imaginava que ele ia mostrar mais como recebedor. Não mostrou, né? Esse último ano também não foi muito bem. Em 2022 ele até marca 15 touchdowns. Mas, assim, já no... E aí eu já tô falando para depois da terceira rodada, tá? no último dia do draft, se eu tivesse que apostar um cara, vou deixar aqui para entender se ele tem um papel no meu time, eu pegaria o Will Shipley. É.
Eu, por minha vez, coloquei o Will Shipley no evitaria escolher. Uhum. E por quê? Porque eu vejo as qualidades físicas nele e tal, né? A boa aceleração e tal, mas pode ter sido uma coisa dos vídeos que eu peguei não ter tido sorte, entendeu? Uhum. E uma coisa que você falou no programa passado, esse não foi um draft para você gastar muito tempo com os caras. Viu? Sim. Um, dois ali, gostou, não gostou, vambora. Né? Porque, uhum, como não é um draft forte, eu tive que buscar muitos nomes para ver se eu encontrava alguém perdido ali no meio do caminho. E o Shipley, o que, que eu vi foi pouca quebra de teco, chegando nele, ele não conseguia sair do defensor. E nos, uhum, que eu vi muito drop recebendo o passe. Uhum. Então, entre escolher outros jogadores e ele, na hora do draft, se eu fosse um general manager, eu ficaria com os outros. Por exemplo, eu acho que o cara de USC tem uma boa fisicalidade, tem uma boa aceleração. O problema meu com ele é que são poucas big plays que ele tem no college.
Sim.
E geralmente você tem que traduzir. Você não chega na NFL e começa a criar big play. Né? Uhum. Então, eu tenho esse senão. Tem o cara de Oregon, que eu acho interessante.
Apostaria nele também.
É, eu acho ele interessante, apesar de não ser... Geralmente, quando você pensa num cara um pouco menor, você pensa num cara mais driblador, né? Não sei o quê.
Mais rápido, no geral.
É, mas muito a dele, né? Ele até, uhum, consegue avançar, mas ele é mais aguerrido do que qualquer coisa, né?
Sim.
Eu acho o cara de Wisconsin, ele é interessante.
Ele pode encontrar um papel também.
Pode.
O Braylon Allen pode encontrar um papel. Também pode.
Ele teve problema nessa última temporada. E quando você tem um último ano pior do que o anterior, a galera fica um pouco, né, meio assim. Mas, uhum, teve uma troca de esquema lá em Wisconsin. Eles passaram de power block pra zone. Eu acho que ele não adaptou. Então tá muito definido qual tipo de time que deveria escolher o Braylon Allen. Né?
E é um cara grandão, né? O cara, exatamente, que tem um oitinho com 110 quilos. É maior.
Tem o cara... Foi campeão por Michigan, né? Mas esse é mais um baixinho que,
puts,
né, que vai pra briga. É engraçado até ver os vídeos.
Mas
dele.
Esse aí é um que a gente... Eu fico com o Blake Corum. Eu fico, caramba. Eu quero... Porque sabe qual é o ponto? Eu falei do Shipley, pelo menos, que é um cara que... Eu falei, putz, não jogou bola. E você falou que pegou o tape e não viu, porque não tinha. O cara não jogou bola. É. Agora, o Blake Corum é um cara que jogou e jogou pra caramba.
Pois é.
Só que aí você fala, pô, o cara não tem tamanho de NFL, não é um grande atleta, vai chegar no nível profissional, vai sentir. Só que, pô, o que esse cara produziu, ele fez, pra mim, ele fez o suficiente pra ganhar uma chance.
Sim.
Só isso.
Sim,
ele fez o suficiente pra ganhar uma chance.
Ainda mais no
cara
draft
teve...
fraco como esse, você
exato,
arrisca,
também,
né?
Cara, exato, o cara teve mais de 40 touchdowns nos dois últimos anos. Michigan foi campeã, né? Tá todo mundo botando JJ McCarthy lá em cima, mas que o cara que marcava os pontos era ele, pô.
É verdade.
Era o Corum.
E o recebedor, o Roman Wilson, né? A gente vai falar.
Sim, é bom recebedor. É.
Aí eu só pra, antes de fechar o running back, eu queria falar rapidamente de dois caras que me chamaram um pouco a atenção. Como disse, né? Tive que sair cavucando pra ver o que eu encontrava. E eu acho interessante o cara de Purdue, o Tyrann Tracy, porque é um ex-wide receiver que está se encontrando como running back, ou seja, ele tem um caminho pela frente. Pode ser que vire uma coisa ali meio Tony Pollard, né? Mas se ele, uhum, puder contribuir como o Pollard contribuiu, tá ótimo. E um outro cara que eu gostei foi de uma universidade pequena, quer dizer, mais ou menos pequena, que é a South Dakota State, seu mais Isaiah Davis. Bem, uhum, bem físico, tem boa aceleração, eu gostei dele.
O Isaiah Davis é outro que eu também acho que talvez tenha até chance de conseguir uma terceira, quarta rodada. Que é um jogador que tem atleticismo e tem tamanho também, outro que tem mais 100 quilos, de 1,85, né? É um atleta.
Vamos lá então para wide receiver, e aqui é uma das posições que né? talvez até a maior, a mais forte que a gente tem esse ano. E a gente começa com um top 3 muito, muito, muito claro, né? Muito destacado, né? Todo dentro desse período pré-draft. E eu lembro bem, Rafão, da gente gravando no ano passado, quando a gente estava falando do Jackson Nigueba. E eu falando aqui, ele é bom jogador e tal, não sei o quê, vai ajudar, não sei o quê, mas, pô, me dá outro, me dá o Marvin Harrison Jr., né, cara? E agora ele tá aí, pra ser draftado. Deve sair no top 5 e tal. E é um jogador que é muito difícil de você encontrar algo negativo dele. Você encontrou algo negativo dele, não?
Não, não encontrei. Eu acho que assim. O que eu não encontrei, ele não mostrou para assim, no que ele não mostrou para mim, que eu vi pouco. Acho que ele poderia ser melhor com jardas após a recepção, tá? Mas de novo, eu vendo ele como jogador, vou falar que ele não é capaz, não, né? Não acho que ele não é capaz, é só não tinha muito essa situação
E até no
jogo.
o estilo de Ohio State é mais vertical, né? Eles pedem pro recebedor vertilizar mais também, então.
E ele era esse cara, né? Ele era um cara que o Ohio State confiava muito que ele ia conseguir as situações um contra um, né? Ele tem um show, pô. Assim, tem alguns jogadores, né? E aí eu convido o pessoal que nos escuta. Tem alguns jogadores que você não precisa saber muito de futebol americano, não, pra tu botar o highlight e ver o cara fazer jogada que outras
E
pessoas
nem
não fazem.
precisava ver muitos outros vídeos, né? Basta o
Exato.
highlight dele.
Exato. Você vê o cara fazendo coisas que outros não fazem. Aí você fala, esse cara aqui realmente é diferente. Ele é top 5. O cara, pô, respira futebol americano na família. O pai dele é
É Hall
recebedor
of
Hall da
Fame, né?
Fama. Ele é maior do que o pai dele em estatura. Ele foi para o Ohio State, que, pô, é um dos grandes programas
Uma
do
das
futebol
fábricas de
americano.
wide receiver hoje em dia, né?
Ex
Me
fábrica de wide
parece.
receiver, ele jogou playoff. O cara botou 2 anos de produção de mais de 1.200 jardas e 14 TDs, né? Porque no ano passado a gente falou do Smith Njigba, né? A gente estava falando dele e você falou que queria o Marvin Harrison. Todo mundo no futebol americano universitário sabia quem era o Marvin Harrison e que ele era o cara de Ohio State. E mesmo assim, no ano passado, ele foi lá e botou mais de 1.200 jardas e 14. Então, assim. Quando o cara. Todo mundo sabe que o cara é o cara e ele ainda produz. É
Sai de
isso.
baixo.
Não tem muito o que falar, pô. Não tem muito o que falar.
E num ano que tinha bons cornerbacks na Big Ten marcando ele, ainda tem essa, né? Bom, aí a gente tem o Malik Nabers de LSU. E eu juro que eu entrei um pouco nesse processo tentando ficar com o pé atrás em relação ao Nabers. Por não ser um cara tão alto, por ele ter. Você pega os vídeos dele, quase todos, às vezes, ele tá alinhando pelo slot. Né? E geralmente o cara que tem mais valor é o cara que alinha externo. Mas eu não consigo não enxergar ele podendo fazer qualquer rota. E mais, eu caí nesse mesmo erro alguns anos atrás, quando eu desci um pouco o Lamb. Por achar que ele na NFL ia ser um jogador de slot. E eu vejo o Nabers muito parecido com o Lamb, um pouco menor do que o. Do, mais baixo do que o Lamb, mas com um potencial muito parecido. Então hoje eu não tenho pé atrás nenhum com ele.
É, eu acho que é jogadoraço. Malik Nabers, outro que produziu pra caramba também. Foi 89 recepções, mais de 1.500 jardas, 14 TDs, né? Produziu pra caramba com o Jaden Daniels. Ele e o outro menino de LSU, que a gente provavelmente vai falar também, do Brian Thomas Jr., produziram pra caramba, né? Um cara que tem velocidade, que tipo, algumas coisas não tem como fugir. Ele tem velocidade especial. Ele tem velocidade especial para afetar o topo da defesa. Eu acho que ele tem que ganhar experiência ali e nuance para usar essa velocidade, para ele ser um fator maior nas rotas mais curtas. Eu acho que ele é o cara das big plays no momento. Eu acho que ele pode ser mais consistente em todos os espaços do campo. Mas é um cara que ele tem aquela arma que é indefensável, que ele é mais rápido que os outros caras, né? Então, e produziu pra caramba, e é isso.
Beleza, aí tem um terceiro que é o Odunze de Washington. que é um cara, cara, que qualquer quarterback eu vejo que deve estar nesse momento dando umas text messages pro general manager. Pô, não tem como draftar o cara, não. Não tem como draftar o cara, não. Porque é o cara que pega tudo que vem na direção dele.
Exatamente, exatamente. Eu gosto assim, é porque, né, nesse tá todo mundo coloca o Neighbors como dois nesse processo de draft, mas eu tô aqui, eu não sou um general manager. Eu gosto mais
Aí.
desse tipo de cara.
Você não é o único, não. Você não é o único, não.
Eu gosto mais desse tipo de cara, que ele tem uma mão que, irmão, passou perto da mão dele e parece que acabou, é ali, né? Ataca a bola como se fosse, sei lá, como se fosse a última refeição que ele ia ter no dia. O cara tem o radar de bola, se ajusta nas rotas, traz mais fisicalidade naquela disputa de passe contestado do que eu vi no Neighbors. Pô, esse aí é o cara que você quer para ser o go-to guy, né? Que é naquela situação difícil. Se esse cara tá no um contra um, vamos dizer, é uma situação difícil. Vamos lá, eu tô numa terceira para 10, eu tenho que converter, e eu quero que o meu wide receiver 1 tá na individual. Eu quero o Odunze ali. Pô, é o cara que ele ataca a bola na fome, ele vai para cima. É muito seguro, enfim. É maior também, né? A gente tem que falar, é maior do que o Neighbors. É 1,90 m, quase 100 kg. Pô, correu 4,45. Assim,
E a gente falou no programa
jogadoraço.
passado, né, que ajudaram muito a fazer o nome do Penix para esse processo, né?
Sim.
Bom, quem você acha que se aproxima mais nesse grupo de três?
Difícil. Bem difícil,
É
porque
difícil porque tem boas opções. Esse que é o parada, né?
tem boas opções, tem boas opções, tem boas opções. E a verdade é que tem três universidades aí que a gente vai falar que tem dois wide receivers. A gente falou do Neighbors e do Odunze. O wide 2 das duas universidades são grandes jogadores. Mas o que hoje está com mais moral é o Brian Thomas Jr. de LSU. E eu entendo, né? Porque ele é maior do que Neighbors e ele também traz essa incrível no pacote. Então, assim, se você entender até de um teto, pode ser que o teto, o potencial do Brian Thomas Jr. seja ainda maior, que é um cara de 1,90 m, 100 kg, que correu 4,33, né? E assim, não é só o que ele fez no combine, porque durante a temporada o cara marcou 17 TDs, ele marcou mais TD do que o Neighbors, né? Teve 1.200 jardas. Então, assim, produziu,
Ele foi o
tem
cara
tamanho.
externo. Ele foi o cara externo do time, né?
Sim.
Eu coloquei o Brian Thomas como um dos meus coringas. Eu botei dois coringas, na verdade. E eu botei o Brian Thomas ali por quê? Justamente o que você está falando. Essa combinação de tamanho e velocidade dele não é uma coisa que você encontra toda hora, né? A minha parada com ele é que vendo os vídeos, eu só vi o Thomas ser usado ou em rota bem vertical ou em screen. Eu não vi um jogo intermediário dele, entendeu? Uma diversidade de rotas e tal. Então, isso para mim coloca ele um pouco aquém dos outros três, entendeu?
Sim. Qual é o seu, então? Quem chega perto?
Então, para mim, quem chega perto é o Troy Franklin de Oregon.
É, jogador, pô. Também é jogador de bola pra
É.
caramba.
E o que que eu gosto dele? Eu gosto que eu vi. De novo, pode ser que eu tenha dado, nesse caso, tenha dado sorte nos vídeos que eu peguei. Pode ser. É porque eu vi ele lidar bem com um release próximo de pressão. Para um cara que não é tão forte, eu vi ele lidar bem. Então, isso já me dá uma confiança de que ele vai transpor para a NFL. É um cara de muita explosão. Eu fico com medo de ver um Troy Franklin, por exemplo, nas mãos de um Sean McVay, fazendo rota cruzada pelo campo, entendeu?
E ele é um cara que
Fico com medo.
também é um cara que também ataca a bola com as mãos, né? Não tem tanto body catch. Eu juro para você que assistindo um pouco do Troy Franklin, eu assisti muito Stephon Diggs. Eu vi um pouquinho de Stephon Diggs naquela agilidade de sair do defensor, se posicionar, atacar a bola com as mãos firme. E assim, ele é maior do que o Diggs e ele tem boa velocidade também, 4-4. Então, assim, eu acho que o ponto que a gente traz do Troy Franklin é o que você falou, que ele é um pouco mais leve, né? Ele não chega a ter 80 quilos, ele é franzino. Talvez não seja o cara da bola contestada, que consegue buscar aquela fisicalidade no 50-50, mas é um cara que tem essa agilidade, acho que é inteligente encontrando espaço no campo, ataca a bola com as mãos, tem mãos seguras, tem velocidade, então acho que pode ser também um cara que vai achar espaço para ser titular, né, Rafael?
Legal. Vamos falar dos caras de Texas agora.
Vamos.
E primeiro eu quero falar do Adonai Mitchell, que dá pra ver logo que é um cara alto, é um cara rápido, é ágil, né? Uhum. Eu vejo o problema dele em rotas, né? Não são rotas tão, assim, refinadas como o do próprio Franklin ou do Marvin Harris e tal. Acho que ele tem que evoluir por aí. Eu acho que talvez por isso ele não tenha tido o impacto na universidade que o potencial dele diz que pode ter. Mas aí já é uma parada de projetando, pra mim, né?
O Adonai Mitchell é um cara que sai muito bem recrutado. E ele começa em Georgia, né? E assim, tem uma coisa que pra mim é muito importante. E eu falei isso no eu já fiz um podcast de wide receivers lá no Zona FA também. Eu falo assim, jogador bom que não marca TD, eu quero no time dos outros. Eu quero no meu time o cara que tá pegando bola na endzone. O Adonai Mitchell, em Georgia, não teve grande produção, mas ele marcou touchdown em todos os jogos de playoffs que ele jogou em Georgia. Tá? Em 2021 e 2022, ele foi campeão com Georgia, marcando touchdown nos jogos de playoffs, tá? Semifinal e final. Daí ele vai pra Texas e, assim, eu entendo, já tem outro wide receiver lá, o Orvi, que já estava lá e era consolidado dentro de Texas como um grande wide receiver. E ele acha o espaço dele, marca mais de 10 TDs, né? Eu não gosto do Quinn Ewers, não acho que é um grande quarterback. Mas achei que o Adonai Mitchell, dentro do ambiente que ele tinha, ele fez o suficiente. É outro cara que, para mim, na carreira universitária, para mim, ele pode ser melhor na NFL do que ele foi no college.
Eu também acho.
Eu acho que ele pode ser melhor na NFL do que ele foi no college. Porque ele tem ferramenta, de novo. É um cara de 1,90, mais de 90 quilos. Correu 4-3-4 no combine. Marcou mais de 10 TDs. Foi campeão duas vezes do college football, marcando touchdown na semifinal e final. Pô, olha o currículo aí, né? Eu, se fosse ele me apresentando pra um cara da NFL, eu chegava assim, ó. Aí, meu amigo, tô marcando o touchdown quando importa. Vamos. É isso, pô.
Aí você falou do Orphic e falou de Combine. E o cara, pô, correu no Combine como se fosse o The Flash. Dá pra ver isso em campo, no tape?
Dá pra ver em campo, né? É um cara que realmente... Ele se destaca porque ele é mais rápido que os defensores. Mas é um jogador que, pra mim, eu não confio. Porque o que eu falei pra você, que eu vi no Troy Franklin, e pra mim é muito importante um recebedor que confia nas mãos, eu não vi no Orvi, entendeu? Eu não vi no Orvi. Eu vi um cara que... E tudo bem, porque tem muita bola que ele pega no fundo do campo e tal, e que ele ajusta, mas ele usa muito o corpo pra ajudar nessa recepção. Então, assim, eu acho que ele, pra mim... é aquele cara que queima corner. Ele vai ser uma ameaça vertical. Se você tem no seu time os outros caras, né, os complementos, e precisa da ameaça vertical, pura e simplesmente, o Irving pode ser esse cara. Porque também é um cara... 1,80, 75 quilos, né? Se eu falo de um cara dele se passa na rua, ninguém nem sabe se ele é... Porque tem uns caras que passam na rua, tu fala, esse cara é NFL, deve jogar em algum lugar. O Worth, ele vai passar despercebido, pô. 1,80, 75 quilos, ele é um cara normal, né? Então, assim, isso. É. Tem uns problemas, mas, de novo,
é
uma velocidade
também,
especial.
Ele foi meu outro coringa, porque uma velocidade dessa, né? Ele vai ser draftado alto. Só por essa velocidade ele vai ser draftado alto. Mas em campo, hoje, pra mim, ele só é usado, assim, em rota gol.
Uhum.
A ver... Cara, eu queria falar do Keon Coleman, de Florida State, porque foi um cara que entra no processo, antes do começo do processo, pelo que ele jogou na temporada e tal, não sei o quê, especialmente no início, era um cara, né, tava junto com os outros três ali na parada. Aí, de repente, ele foi caindo, na concepção dos avaliadores, né? Mas, cara, é um cara que eu confio. Eu confio no Keon Coleman. Eu via jogar de perto pro Florida State. E bate o olho nele e tu fala, pô, tu tem um cara diferente ali. Entendeu? Eu sei que o estilo dele, né, e as métricas dele, tem dado pouco certo na NFL. Mas é um cara que, se você pegar os vídeos dele retornando punch, avançando com a bola depois do passe, te dá uma luz ali no fim do túnel, que ele não é só o cara, né, que vai lá em cima catar a bola. Entendeu? E, de novo, eu vi e confio nele. Então eu não deixaria de draftar o Keon Coleman se ele caísse no meu colo num round mais à frente.
E é um cara que tem. Produziu, né? Um cara que faz jogada, né? Porque quando chega. E tudo bem, a gente entende, né? Que tem todo esse processo do draft, que o pessoal fala sobre tamanho e velocidade e como isso se converte em taxa de sucesso, né? Cada vez mais a gente vê analytics envolvidos. E eu acho que tem que ter, eu acho que é suporte, é importante. Mas eu acho que a gente não pode ignorar um cara por causa disso. Né? Acho que a gente não pode perder. O Keon Coleman, por exemplo, ainda tem 21, 20 anos.
Eu acho que ele é um dos mais novos, né? Que tá indo.
Exato. Pô, então a gente tá falando de um cara de 20 anos, de 1,90m, 100 kg, que produziu, entendeu? Que fez jogada, né? Faz jogada quando tem a bola nas mãos. Então eu também acho que é outro que fez o suficiente pra ganhar uma chance na NFL.
Legal. Tem muita gente pra gente falar ainda. Mas então eu queria quebrar a conversa dizendo assim, desses tantos que faltam a gente falar, quem você não draftaria?
Quem eu não draftaria? Cara, um jogador que eu não draftaria, que eu teria zero vontade de draftar, o Johnny Wilson de Florida State. Acho que ele ganhou muita hype por causa do tamanho, mas faltou mostrar a bola que o
Ele
Coleman...
parece mais um tight end do que batendo o olho assim rápido, né?
Mas
não
de
dá
novo,
pra jogar de talento também.
Não dá, e faltou também a técnica de atacar a bola, igual eu falei, pra mim isso é uma coisa... Eu converso muito, o pessoal sabe, eu converso muito com o Patrick. Patrick é wide receiver da seleção, é técnico da seleção sub-20, e eu aprendo muito com ele. Ele fala, cara, ganha-pão do recebedor é a mão. Se o cara tem qualquer incômodo na mão, vai ser o pior problema do mundo, porque é ali que ele vai fazer o dinheiro dele. E o Johnny Wilson é um cara, de novo, que não confia nas mãos. Assim como o Xavier Worthy. É que o Xavier Worthy, ele correu 4-2, pô. Ele vai ganhar uma chance por causa disso. O Johnny Wilson, pra mim, ele ganhou notoriedade por causa do tamanho, porque Florida State também jogou muita bola, pô. Um dos jogos mais divertidos que a gente pode assistir, que eu assisti ele ao vivo, inclusive, mas aí depois eu vi de novo por causa desse processo que tem muita gente de FSU e de LSU. Florida State e LSU foi um jogaraço, né? Jordan Travis, pô, fazendo jogadas, e o Johnny Wilson tava envolvido, então, e todo mundo falava dele porque ele era 6'7", né? Tem 2 metros, mas infelizmente esse aí é o grandão bobão. É só tamanho.
Se eu te falar dois que eu coloquei aqui como evitaria escolher, e você disse se eu tô maluco ou não.
Vai.
Eu coloquei o Devontae Walker de North Carolina, porque eu fiquei vendo os vídeos do Mai, né? E me chamou a atenção o quão inconsistente ele pode ser, recebendo os passes daquele cara que tinha aquele braço todo para mandar para ele. E o outro cara que eu coloquei foi o de Georgia, o Ladd McConkey. Porque eu acho que ele tem um raio de ação muito curto para pegar a bola. Aí entra aquela parada do trauma de novo, me dá um trauma de Andy Isabella. Isabella é menor do que o McConkey, mas enfim, me dá um certo trauma. E me faltou ver mais jogadas que ele acelera com a bola na mão e tal. Então, para mim, é um jogador muito normal para estar sendo vinculado até como o primeiro round num draft
eu acho
tão
absurdo.
Rico como esse, entendeu?
Sim. Primeira rodada eu acho absurdo. Exemplo, eu acho ele normal. O que você falou, para mim, ele é meio meia boca, assim. É um cara que não, também não perdi muito tempo. Não, a galera fala, ah, mais um slot, né? Pô, mas esse tipo de cara, né? Você vai achar. O Bills achou ali o Khalil Shakir e jogou pra caramba lá pra eles. Mas é, o Khalil Shakir, pra mim, eu vejo até melhor do que o Ladd McConkey, que pode ser. Eu acho ele bem normal também.
E eu tenho visto algum mock draft ou outro que botei ele no primeiro round. Eu falo, caraca.
Mas tem um cara que jogava em Georgia e esse, pra mim, não sei porque não falam o suficiente, é o Burton. O Burton, acho que é um cara que pode ser melhor.
O Burton da Alabama, né?
Isso, tá. Isso. É outro que transferiu, né? É. Ele, pra mim, é um cara que pode ser melhor na NFL do que foi no college também. É outro cara que, pra mim, se encaixa nessa.
Pode ser. Mas, por exemplo, mesmo que você use o argumento, o slot é importante, né? Claro que é e tal. E você encontrar jogador que entenda bem. Eu, por exemplo, tenho outros dois que eu gosto mais ali nesse estilo. Que é, a gente já falou rapidinho dele, o de Michigan, o Roman Wilson. Acho ele mais invocado, nele sim, eu vi umas jogadas de aceleração e acho que ele pode esticar o campo verticalmente ali pelo meio, que é uma posição interessante que os times têm procurado hoje em dia. E o outro, o de Flórida, o Purcell, que eu acho bem versátil e é físico, entende bem, já dá pra ver que ele entende essa posição e a árvore ali do slot. Entendeu? Os dois eu gosto mais do que o McConkey.
A gente pode ficar o dia todo falando dessa classe, porque tem muita gente, mas eu não vou não falar do cara que joga com o Odunze e o Jalen Polk, porque também é jogador de bola pra caramba.
É jogador. É muito... Mas sabe de uma coisa engraçada? Eu não consegui encaixar ele no ranking. Entendeu? Não sei se é por ter tantos assim, eu não consegui encaixar. Eu tenho certeza que ele vai ter sucesso na NFL também. Mas não consegui encaixá-lo no meio desses jogadores todos aí.
Cara, eu diria pra você que se fizesse um top 5 das melhores mãos da classe, provavelmente ele e o Odunze estavam dentro. Os caras são muito brabo pegando bola. Muito brabo pegando bola. E aí, de novo, vai, você quer economizar o tempo? Bota os highlights do Michael Penix e vai ver os dois, pô. Os dois estão fazendo jogada direto. Porque assim... Tem alguns caras, por exemplo, o próprio Marvin Harrison Jr., tem alguns lances que a gente vê ele fazendo jogada e ele tá sozinho, e eu não consigo nem entender. Eu falei, caramba, todo mundo sabe que o cara é o melhor cara, mas ele aparece sozinho. O Jalen Polk e o Odunze, não, eles estão fazendo jogada apertado. Sim. Os caras em cima dele, e eles indo lá em cima e trazendo a bola. É outro cara que, pra mim, vai ter espaço. Vai ter espaço na NFL, o Jalen Polk.
Agora, antes da gente passar para o Sarendo, eu queria te perguntar de dois outros jogadores que me deixam bem curioso. Um deles é o Xavier Legette, de South Carolina. O que você vê nele?
Eu também acho que é outro jogador que vai conseguir espaço. South Carolina é outro time que teve muito problema. O Spencer Rattler foi muito inconsistente. Sim. Eu acho que o time como um todo... Ele também foi muito pressionado, a linha ofensiva não era boa. Mas o Legette conseguiu, era o cara que ajudava, assim. O Legette era o cara que ajudava. Tem tamanho e velocidade, e acho que é um cara que tem radar de bola para conseguir buscar, assim. Acho que faltou um pouco de produção, né? Ele chamou mais atenção nesse último ano. Acho que é um cara pouco refinado, mas que tem... É um atleta, tem tamanho e tem esse faro de bola para buscar
passe apertado. E eu acho que as pessoas estão usando muito a comparação dele com o Deebo Samuel, talvez por vir da mesma universidade, né? E acaba psicologicamente afeta, e também por ele ser um jogador muito físico, que ganha jardas após o passe e tal, estão fazendo demais essa correlação. Mas eu vejo uma movimentação em campo diferente do Legette pro Deebo Samuel. Pra mim, o Legette se movimenta na zona intermediária com mais desenvoltura do que o Deebo fazia. Entendeu? Então, eu acho que pode ser um jogador bem interessante, que alguém vai dar muita sorte na hora que pegá-lo. E eu não podia fechar a parte dos recebedores sem te perguntar sobre o filho do homem, o filho do Jerry Rice. O cara tá no draft. E aí? Tem um filho do Jerry Rice no draft.
Cara, pra mim, o ponto é que ele não se desenvolveu como jogador, assim, né? Ele já não sai tão cotado do high school, mas ainda assim vai para USC. É um cara que tem tamanho, né? Tem 1,90,
É
95
físico, não
quilos.
é um jogador, né? Que é uma estrelinha, porque não, ele é físico, né?
Assim, eu acho que ele vai ser draftado, até porque é filho do Jerry Rice, ele vai ser draftado. E porque ele jogou USC com Caleb Williams, vai ser draftado. Mas não, para mim faltou, não mostrou, não jogou bola. Simplesmente não teve produção. Não, porque a gente quer ver no college football o cara. Por exemplo, o Leggett, né? Eu falei, pô, só jogou no último ano. Mas pô, pelo menos o cara tá mostrando que tá melhorando, né? Tá, o último ano foi melhor. Você falou, pô, não, vou dar uma chance pra esse cara. Ele tá numa crescente. O Brandon Rice, para mim, ficou meio ali perdido no meio do rolê. Tava com Lincoln Riley lá, tava com Caleb Williams lá, né? Eu achei que tinha que ter feito mais, né? Tinha que ter feito mais.
Eu acho que ele pode ajudar. Eu acho que ele vai ser draftado, não sei em que round. Ele pode ajudar e por ser físico, né? Eu acho que ele pode encontrar o espaço dele, seja lá qual for. Bora então para Tyrande. A gente tem um problema com a classe, vários problemas com a classe Tyrande desse ano. Mas o primeiro problema é a lembrada do ano passado. Mas a do ano passado foi muito fora da curva, né? Da quantidade de jogadores que tinham disponíveis para serem escolhidos e que poderiam ter sucesso rápido também. Esse ano não. Esse ano tá do outro lado do espectro aí. Porque basicamente você tem um cara, que é o Brock Bowers, né? Pensando, e mesmo assim, ele é um cara difícil de você encaixar certinho ali dentro de um protótipo de Tyrande, né?
É um cara que não é tão grande assim, né? E que ele é o Tyrande que hoje a gente está buscando, que hoje está fazendo dinheiro na NFL, né? Porque é um cara que recebe passes. Ele é um Tyrande recebedor, mas é um Tyrande recebedor que produziu pra caramba, né? Foi um dos caras que mais produziu na história do college. Então, assim, e eu acho que ele vai chegar na NFL para ser uma grande arma para um time desses, e por isso ele é um número um disparado, né?
Isso aí.
Mas se a gente pensa num Tyrande, sei lá, de uns 10 anos atrás, provavelmente não era o Brock Bowers, né?
Não, não é. Pois é. Bom, eu coloquei o Jatavion Sanders como Coringa. Eu não coloquei ele como número 2. Eu coloquei ele como Coringa porque eu consigo visualizar o Sanders numa função e num papel que hoje em dia também é muito valorizado, que é o cara que consegue esticar o campo pelo meio. E falei isso um pouquinho do Roman Wilson, né, no slot. Eu acho que ele, como um tight end, como um recebedor grande ou um tight end deslocado da linha, ele pode fazer esse papel. Então ele está sendo, né, ele entra na lista como um tight end, mas ele para mim é um recebedor grande. Mas que, enfim, mas que pode encontrar uma utilidade muito grande para um time. Agora, quem quiser um bloqueador, aí tem que olhar para outro jogador, né?
Mas assim, se que hoje em dia a gente tava um Tyrande bloqueador, né? Ele vai sair no último dia do draft. E ele vai sair no último dia do draft. Não é isso que tá. Porque você vai achar um cara que é veterano, que aí ele já tá uns 2, 3 anos na NFL aprendendo a bloquear, e por ser um Tyrande bloqueador, ele não recebe dinheiro. Esses caras tão aí. Você não precisa pegar um novato para isso. Eles estão baratos na NFL, eles têm uns montes por aí. O Vikings tem uns três lá, Johnny Munch. Eu não lembro nem o nome, pô. Porque é isso, tem um monte de cara. Tem um monte desses caras, né? Então não é isso que hoje para você tá olhando para o grupo de Tyrants que estão chegando, né? E você tá querendo, pô, quem é um cara que pode botar ponto? É isso. Quero um cara para botar ponto no placar, né? E aí o Jatavion Sanders, para mim, depois o Brock Bowers, é o melhor desses caras.
Aí. Eu coloquei no aí voltando pro ranking, eu coloquei como segundo o Cade Stover de Ohio State, mas acho que ele é muito projeto. Ele é um cara que tem bons atributos, não é super atlético, mas tem alguns bons atributos, mas é um projetão para Tyrande. Aí botei em terceiro o AJ Barner de Michigan, mais pela questão da fisicalidade e tal, de como ele pode complementar bem como um segundo tight end, e para mim essa é uma das tendências, eu acho que desde o ano passado vai carregar para os próximos 2 anos, a gente vai ver muito mais times alinhando com 2 tight ends, então precisa de jogadores para complementar, né? Acho que o AJ Barner pode ser um cara assim, que tem de repente tem uma boa pegada para dentro da red zone, enfim.
É, não, porque ele é grandão,
ele
né?
Ele é grandão.
2 metros, 15 quilos. Né?
Tem muita gente falando do de Kansas State, o Ben Sinop, mas eu não consegui ver grandes coisas nele para estar tá colocando num patamar um pouco acima. Deixei ele em quarto. E, cara, a Iowa tá mandando mais um, mas tá mandando um cara que tem problemas, né? Que é o Eric Hall. E a começar pelo problema médico. E. Enfim, aí foge muito do que a gente pode avaliar, né, Rafa?
Sim, sim. É, eu acho. É, nessa classe de tarens, aí dentro do que eu tô falando, né? Vou procurando os caras e eu vejo se tem alguém. Eu sabia do Brock Bowers, eu fui assistir o resto, e de verdade, o único que eu falei, pô, se eu não tenho Brock Bowers, o que o cara que eu vou buscar, que pra mim é o cara que pode botar ponto, que pode fazer diferença, é o Jatavion Sanders. Os outros caras, todos assim, são caras do último dia do draft, né, que um você vai pegar pelo tamanho, o outro você vai pegar pela velocidade, né. O Ben Sinnott, por exemplo, é um cara que fez algumas jogadas ali, com jardas após recepção. Então vai ter um tempero ou outro aqui que vai te fazer trazer esse cara, mas para mim falta mais, né? Então eu teria isso, eu tenho Brock, eu acho que o Brock Bowers, para mim sai na primeira rodada, né? Eu acho que deve sair na primeira rodada, acho que o Jatavion Sanders vai sair no segundo dia e depois disso são caras para final
aí
de draft.
Aí vai ser no desespero. Alguém desesperado, né, pra compor o elenco ali, vai pegar.
E assim, a gente tá falando de posições também, igual a gente falou da posição de running backs, cara, tem muita gente aí disponível, tanto tight end, de veterano que eu tô falando, né, porque você vai pro draft às vezes, quero economizar, né, porque o papel do draft é esse, vou pegar um cara, vou apostar, vou economizar e vou ter um bom cara. Você não precisa economizar na posição de running backs, cara, olha o tanto de running backs que tinha aí disponível nessa free agency, cara. Tinha running back a rodo, o Derrick Henry tava aí, pô.
Estavam todos ali, estavam todos.
Tava todo mundo ali.
Todo mundo tava disponível.
DeAndre Swift, sabe como? Pô, se você tem essa quantidade.
Abaixo do Christian McCaffrey, tava todo mundo disponível.
Exato, pô. E aí, se você tem essa disponibilidade toda e sem pagar muito na free agency, também desvalor. Não vai fazer você olhar pro draft e gastar uma escolha sua, que você não tem muitas escolhas, nessa posição. Então, é isso. São os caras que vão ter que, de alguma forma, chamar atenção para sair lá no último dia do NFL Draft.
E aí vão ter alguns, óbvio, né? No último dia.
É, lógico.
Vão ter vários que vão ser escolhidos aí. Eu só não queria, antes de terminar, eu lá no post do Tyrands, eu boto também fullbacks. E, óbvio, que nenhum fullback vai ser draftado, né, alto e tal. Mas tem um jogador que também é de Florida State, que está sendo considerado fullback por muita gente, eu acabei botando ele como fullback também, que é o Jahren Bell, que é um jogador versátil e muito parecido o estilo dele com um jogador que foi draftado alto ano passado, que foi o Strange, pelos Jaguars. Eu vejo muita similaridade do que o Jahren Bell pode fazer com o que o Strange fazia. Então, só para ter em mente aí a galera, quando sair o nome dele, sei lá em que round vai ser. Rafa, acho que a gente passou por essa galera toda. A posição do wide receiver, de novo, tá rica demais, né? Tem você...
A gente podia falar mais, né? A gente falou de um monte, que dava pra falar mais.
Exato, deixamos de falar de jogadores aí, mais à frente, quem sabe, dependendo do que acontecer no draft, a gente traz essa galera aí pra conversa. Mas por falar em conversa, Rafa, semana que vem é a hora, porque é linha ofensiva e linha defensiva, são as trincheiras.
É isso,
e
vamos pra cima.
E tenho a impressão que vai ser quente semana que vem.
Temos jogadores interessantes. Vai ser um episódio divertido, com certeza. Estou ansioso.
Legal, valeu galera, até mais, até semana que vem.